Audiobook grátis apresenta. Ao outro dia, na cidade, falava-se da chegada do pároco novo, e todos sabiam já que tinha trazido um baú de lata, que era magro e alto, e que chamava Padre Mestre Alcônego Dias. As amigas da S. Joaneira, as íntimas, a Dona Maria da Assumpção, as Gançosos, tinham ido logo pela manhã à casa dela para se porem ao fato. Eram 9 horas. Samaro saíra com o cônego. A S. Joaneira, radiosa, importante, recebeu-as no alto da escada, de mangas arregaçadas, nos arranjos da manhã e imediatamente, com animação, contou a chegada do pároco, as suas boas maneiras, o que tinha dito, mas venham vocês cá abaixo, sempre quero que vejam. Foi-lhes mostrar o quarto do padre, o baú de lata, uma prateleira que lhe arranjara para os livros. Está muito bem, está tudo muito bem, diziam as velhas andando pelo quarto, devagar, com respeito, como numa igreja. Rico Capouri, observou Dona Joaquina Gançoso apalpando o pano das largas bandas que pendiam ao comprido do cabide. É obra para um par de moedas, e a boa roupa branca, disse a S. Joaneira erguendo a tampa do baú. O grupo das velhas curvou-se com admiração. A mim o que me consola é que ele seja um rapaz novo, disse Dona Maria da Assumpção, piedosamente. Também a mim, disse com autoridade a Dona Joaquina Gançoso. Estará gente a confessar-se e a ver o pingo do rapé, como era com o raposo. Credo! Até se perde a devoção. E o bruto do José Miguês? Não, lá isso. Deus me mate com gente nova. A S. Joaneira ia mostrando as outras maravilhas do pároco, um crucifixo que estava ainda embrulhado num jornal velho, o álbum de retratos, onde o primeiro cartão era uma fotografia do Papa abençoando a cristandade. Todas se extasiaram. É o mais que se pode, diziam, é o mais que se pode. Ao sair, beijando muito a S. Joaneira, felicitaram-na porque adquirira, hospedando o pároco, uma autoridade quase eclesiástica. Vocês aparecem à noite, disse ela do alto da escada. Pudera! Gritou Dona Maria da Assumpção, já à porta da rua, traçando o seu mantelete. Pudera! Para o vermos à vontade. Ao meio-dia veio o Libaninho, o beato mais ativo de Leiria e subindo a correr os degraus, já gritava com a sua voz fina, ó S. Joaneira, sobe, Libaninho, sobe, disse ela, que costurava a janela. Então o senhor pároco veio, hein? Perguntou o Libaninho, mostrando a porta da sala de jantar o seu rosto gordinho cor de limão, a calva luzidia aí vindo para ela com um passinho miúdo, um gingar de quadris, então que tal? Tem bom feitio? A S. Joaneira recomeçou a glorificação de Amaro, a sua mocidade, o seu ar piedoso, a brancura dos seus dentes, coitadinho. Coitadinho! Dizia o Libaninho, babando-se de ternura. Devota! Mas não se podia demorar, ia para a repartição, adeus. Filhinha, adeus, e batia com a sua mão papuda no ombro da S. Joaneira! Estás cada vez mais gordinha. Olha que rezei ontem a salve rainha que tu me pediste, ingrata. A criada tinha entrado. Adeus, russa. Estás magrinha, pega-te com a senhora mãe dos homens. E avistando Amelia pela porta do quarto entreaberta, ai, que estás mesmo uma flor, melinha. Quem se salvava na tua graça bem eu sei. E apressado, saracoteando-se, com um pigarrinho agudo, desceu a escada. Rapidamente, ganindo, adeuzinho. Adeuzinho, pequenas, ó Libaninho, vens à noite? Ai, não posso, filha, não posso, e a sua vozinha era quase chorosa. Olha que amanhã é Santa Bárbara, tem 6 Padre Nossos de direito. Amaro fora visitar o chantre com o cônego Dias, e tinha-lhe entregado uma carta de recomendação do senhor Conde de Ribamar. Conheci muito o senhor Conde de Ribamar, disse o chantre. Em 46, no Porto. Somos amigos velhos. Era eu cura de Santo Ildefonso? Há que anos isso vai? E, reclinando-se na velha poltrona de Damasco, falou com satisfação do seu tempo, contou anedotas da junta, apreciou os homens de então, imitou-lhes a voz, era uma especialidade de Sua Excelência, os tics. As caturrices, sobretudo Manuel Passos, que ele descrevia passeando na Praça Nova, com o comprido casaco pardo e o chapéu de grandes abas. Dizendo, animo, patriotas. O Xavier aguenta-se. Os senhores eclesiásticos da Câmara riram com gozo. Houve uma grande cordialidade. Amaro saiu muito lisonjeado. Depois jantou em casa do cônego Dias, e foram passear ambos pela estrada de Marrazes. Uma luz doce e esbatida alargava-se por todo o campo à via. Nos outeiros, no azul do ar, um aspecto de repouso, de meiga tranquilidade, fumos esbranquiçados saíam dos casais, e sentiam-se os chocalhos melancólicos dos gados que recolhem. Amaro parou junto da ponte, e disse, olhando em redor a paisagem suave, pois senhores, parece-me que me hei de dar bem aqui, há de se dar regaladamente, afirmou o cônego, sorvendo seu rapé. Eram 8 horas quando recolheram à casa da S. Joaneira. As velhas amigas estavam já na sala de jantar. Ao pé do candeeiro de petróleo, Amélia costurava. A senhora Dona Maria da Assumpção vestira-se, como nos domingos, de seda preta, o seu chino, de um louro avermelhado, estava coberto com as rendas de um enfeite negro, as mãos descarnadas, calçadas de mitênis. Solenemente pousadas no regaço, reluziam de anéis do broche sobre o pescoço até ao cinto, um grosso brilhão d'ouro caía com passadores lavrados. Conservava-se direita e cerimoniosa, com a cabeça um pouco de lado, os óculos d'ouro assentes sobre o nariz acavalado, tinha no queixo um grande sinal cabeludo e, quando se falava de devoções ou de milagres, dava um jeito ao pescoço, e abria um sorriso mudo que descobria os seus enormes dentes esverdeados, cravados nas gengivas como cunhas. Era viúva e rica, e sofria de um catarro crônico. Aqui tem o senhor pároco novo, Dona Maria, disse-lhe a S. Joaneira. Ela ergueu-se, fez uma mesura com um movimento de quadris, comovida. Estas são as senhoras dançosos, há de ter ouvido, disse a S. Joaneira ao pároco. Amaro cumprimentou timidamente. Eram duas irmãs. Passavam por ter algum dinheiro, mas costumavam receber os pedes. A mais velha, a senhora Dona Joaquina Gançoso, era uma pessoa seca, com uma testa enorme e larga. Dois olhinhos vivos, o nariz arrebitado, a boca muito espremida. Embrulhada no seu xale, direita, com os braços cruzados, falava perpetuamente, numa voz dominante e aguda, cheia de opiniões. Dizia mal dos homens e dava-se toda a igreja. A irmã, a senhora Dona Ana, era extremamente surda. Nunca falava, e com os dedos cruzados sobre o regaço, os olhos baixos, fazia girar tranquilamente os dois polegares. Nutrida, com o seu perpétuo vestido preto de riscas amarelas, um rolo de arminho ao pescoço, dormitava toda à noite, e só acentuava sua presença de vez em quando por suspiros agudos, dizia-se que tinha uma paixão funesta pelo recebedor do correio. Todos a lastimavam, e admirava-se a sua habilidade em recortar papéis para caixas de doce. Estava também a senhora Dona Josepa, a irmã do cônego Dias. Tinha a alcunha de castanha pilada. Era uma criaturinha mirrada, de linhas aduncas, pele engelhada e cor de cidra, voz sibilante, vivia num perpetuo estado de irritação, os olhinhos sempre assanhados, contrações nervosas de birra, toda saturada de fel. Era temida. O maligno doutor Godinho chamava-lhe a estação central das intrigas de Leiria. Então passeou muito, senhor pároco? Perguntou ela logo, impertigando-se. Fomos quase até lá ao fim da estrada de Marrazes, disse o cônego, sentando-se pesadamente por detrás da S. Joaneira. Não achou bonito, senhor pároco? Acudiu senhora Dona Joaquina Gançoso. Muito bonito. falaram das lindas paisagens de Leiria, das boas vistas. A senhora Dona Josepa gostava muito do passeio ao pé do rio, até já ouvira dizer que nem em Lisboa havia coisa assim. Dona Joaquina Gançoso preferia a igreja da Encarnação, no alto. Desfruta-se muito dali. Amelia disse sorrindo, eu por mim gosto daquele bocado ao pé da ponte, debaixo dos chorões. E partindo com os dentes o fio da costura, é tão triste. Amar olhou para ela, então, pela primeira vez. Tinha um vestido azul. Muito justo ao seio bonito, o pescoço branco e cheio saía de um colarinho. Voltado ventre os beiços vermelhos e frescos o esmalte dos dentes. Brilhava aí e pareceu ao pároco que um buçozinho lhe punha aos cantos da boca uma sombra subtil e doce. Houve um pequeno silêncio, o cônego Dias com o beiço descaído ia já cerrando as pálpebras. Que será feito do senhor padre Brito? Perguntou Dona Joaquina Gançoso. Está talvez com a enxaqueca, pobre de Cristo. Lembrou piedosamente a senhora Dona Maria da Assunção. Um rapaz que estava junto do aparador disse então, eu vi-o hoje a cavalo, ia para os lados da Barrosa. Homem! Disse logo com azedume irmã do cônego, a senhora Dona Josepa. Dias, é milagre ter o senhor reparado, porque, minha senhora? Disse ele erguendo-se e chegando-se ao grupo das velhas. Era alto, todo vestido de preto, sobre o rosto de pele branca, regular. Um pouco fatigado, destacava bem um bigode pequeno muito negro, caído aos cantos, que ele costumava mordicar com os dentes. Ainda ele o pergunta. Exclamou a senhora Dona Josepa Dias. O senhor. Que nem lhe tira o chapéu, eu. Vírgula disse M ou ele, afirmou ela com uma voz cortante. E acrescentou, ai. Senhor pároco, bem pode chamar o senhor João Eduardo para o bom caminho, e teve um risinho maligno. Mas eu parece-me que não ando no mau caminho, disse ele rindo, com as mãos nos bolsos. E a cada momento seus olhos se voltavam para Amelia. É uma graça! Exclamou a senhora Dona Joaquina Gançoso. Olhe, com o que o senhor disse hoje lá em casa, de tarde, da Santa da Arregaça, não há de ganhar o céu, ora essa! Gritou a irmã do cônego voltando-se bruscamente para João Eduardo. Então o que tem o senhor a dizer da santa? Acha talvez que é uma impostora? Credo, Jesus! Disse a senhora Dona Maria da Assunção apertando as mãos e fitando João Eduardo com um terror piedoso. Pois ele havia de dizer isso? Cruzes, não, o senhor João Eduardo, afirmou gravemente o cônego, que espertara, desdobrando seu lenço vermelho, não era capaz de dizer uma dessas. Amaro perguntou então, quem é a santa da Arregaça? Credo. Pois não tem ouvido falar, senhor pároco. Exclamou numa admiração a senhora Dona Maria da Assunção. Há de ter ouvido, afirmava a senhora Dona Josepa Dias com autoridade. Diz que os jornais de Lisboa vêm cheios disso, é com efeito uma coisa bem extraordinária, ponderou com um tom profundo cônego. A S. Joaneira interrompeu a meia, e tirando a luneta, ai, não imagina, senhor pároco, é o milagre dos milagres, se é. Se é. Disseram. Houve um recolhimento devoto. Mas então? Perguntou Amaro, todo curioso. Olhe, senhor pároco, começou a senhora Dona Joaquina Gançoso. Endireitando-se no xale, falando com solenidade, a santa é uma mulher que aqui há numa freguesia perto, que está há 20 anos na cama, 25, advertiu-lhe baixo Dona Maria da Assunção, tocando-lhe com o leque no braço. 25? Pois olha, ao senhor Chantre ouvi-o dizer 20. 25, 25, afirmou a S. Joaneira. E o cônego apoiou-a, oscilando gravemente a cabeça. Está entrevadinha de todo, senhor pároco. Rompeu a irmã do cônego. A vida de falar. Parece uma alminha de Deus. Os bracinhos são isto, é? Mostrava o dedo mínimo. Para a gente a ouvir é necessário pôr-lhe a orelha ao pé da boca, pois se ela se sustenta da graça de Deus. Disse lamentosamente a Senhora Dona Maria da Assumpção. Coitadinha. Que até a gente lembrar-se. Houve entre as velhas um silêncio comovido. João Eduardo, que por trás das velhas, de pé, com as mãos nos bolsos, sorria mordicando o bigode. Disse então, olhe, senhor pároco, a coisa é o que os médicos dizem, é que aquilo é uma doença nervosa. Aquela irreverência fez, entre as velhas devotas, um escândalo há. Senhora Dona Maria da Assumpção persignou-se logo à cautela. Pelo amor de Deus! Gritou a senhora Dona Josepa Dias, o senhor diga isso. Diante de quem quiser, menos de mim. É uma afronta, é que até pode cair um raio, dizia para os lados, baixo, a senhora Dona Maria da Assumpção, muito aterrada. Olhe, também ele há o digo, exclamou a senhora Dona Josepa Dias, o senhor é um homem sem religião e sem respeito pelas coisas santas. E voltando-se para o lado de Amelia, muito azeda, olhe, filha minha, que eu lhe não dava. Amelia Coro e João Eduardo, fazendo-se vermelho também, curvou-se. Sarcasticamente, eu digo o que dizem os médicos. E de resto, acredite que não tenho pretensões a casar com pessoa da sua família. Nem mesmo consigo, senhora Dona Josepa. O cônego deu uma risada muito pesada. Arreda! Cruzes! Gritou ela, furiosa. Mas que faz então a santa? Perguntou o padre Amaro, para pacificar. Tudo, senhor pároco, disse a senhora Dona Joaquina Gançoso, está sempre de cama, sabe rezas para tudo pessoa por quem ela peça tem a graça do senhor é a gente apegar-se com ela e cura-se de toda moléstia. É? Depois, quando comunga, começa a erguer-se, e fica com o corpo todo nu ar, com os olhos erguidos para o céu, que até chega a fazer terror. Mas neste momento uma voz disse à porta da sala, ora viva a sociedade! Isto hoje está de truz. Era um rapaz extremamente alto, amarelo, com as faces cavadas, uma grenha riçada, um bigode a Dona Quixote quando ria tinha uma sombra na boca, porque lhe faltavam quase todos os dentes de diante e nos seus olhos encovados, de grandes olheiras, erravam sentimentalismo piegas. Trazia uma guitarra na mão. Então como vai isso hoje? Perguntaram-lhe logo. Mal, respondeu ele com voz triste, sentando-se. Sempre as dores no peito, a tossezita. Então não se dava bem com o óleo de figados de bacalhau? Qual? Fez ele desconsoladamente. Uma viagem à Madeira, isso é que era, isso é que era. Disse a senhora Dona Joaquina Gançoso com autoridade. Ele riu, com uma jovialidade súbita, uma viagem à Madeira. Não está má. A Dona Joaquina Gançoso tem nas boas. Um pobre amanuense de administração com 18 vinténs por dia, mulher. E 4 filhos. Para a Madeira, e como vai ela, a Joanita? Coitadita, lá vai. Tem saúde, graças a Deus. Gorda, sempre com bom apetite. Os pequenos, os dois mais velhos é que estão doentes-se demais. A mais agora criada também caiu de cama. É o diacho. Paciência. Paciência, e encolhia os ombros. Mas voltando-se para S. Joaneira, dando-lhe uma palmada no joelho, e como vai a nossa madre abadesa? Todos riram, e a senhora Dona Joaquina Gançoso informou o pároco que aquele rapaz, o Arthur Colseiro, era muito engraçado e tinha uma bela voz. Era a melhor da cidade para modinhas. A russa tinha então entrado com o chá a S. Joaneira, enchendo as chávenas d'alto. Dizia, cheguem-se, filhas, que este é do bom. É da loja do Souza. E Arthur oferecia açúcar com o seu antigo gracejo. Se está azedinho é carregar-lhe no sal. As velhas sorviam a pequenos goles pelos pires, escolhiam cuidadosamente as torradas, sentia-se o mastigar ruminado dos queixos e, por causa dos pingos da manteiga e das nodoas do chá, estendiam prudentemente os lenços sobre o regaço. Vai um docinho, senhor pároco, disse Amelia, apresentando-lhe o prato. São da Encarnação, muito fresquinhos. Obrigado. Aquele ali. É toucinho do céu. Ah! Se é do céu! Disse ele todo risonho. E olhou para ela, tomando o bolo com a ponta dos dedos. O Sr. Arthur costumava cantar depois do chá. Sobre o piano uma vela. Alumiava o caderno de música e Amelia, logo que a russa levou a bandeja, acomodou-se, correu os dedos sobre o teclado amarelo. Então hoje que há de ser? Perguntou Arthur. Os pedidos cruzaram-se, o guerrilheiro. O noivado do sepulcho. O descrido. O nunca mais. O cônego Dias disse do seu canto, pesadamente, ó colceiro, vá lá aquela do tio Cosme, meu brégero. As mulheres reprovaram, credo. Por quem é, senhor cônego? Que lembrança! E a senhora dona Joaquina Gançoso resumiu, nada, uma coisa de sentimento para o senhor pároco fazer ideia. Isso, isso. Disseram, uma coisa de sentimento, ó Arthur, uma coisa de sentimento. Arthur pigarreou, cuspilhou e dando subitamente à face uma expressão dolorosa, ergueu a voz, cantou lugubremente. Adeus, meu anjo. Eu vou partir sem ti. Era uma canção dos tempos românticos de 51, o adeus. Dizia uma suprema despedida, num bosque, por uma tarde pálida do outono depois, o homem solitário e precito, que inspirara um amor funesto, ia errar desgrenhado. À beira do mar havia uma sepultura esquecida num vale distante. Brancas virgens vinham chorar a claridade do luar, muito bonito, murmuravam. Arthur cantava enternecido, o olhar vago mais nos intervalos, durante o acompanhamento, sorria em redor, e na sua boca cheia de sombra viam-se os restos de dentes podres. O padre Amaro, ao pé da janela, fumando, contemplava Amelia, enlevado naquela melodia sentimental e mórbida, o seu perfil fino, de encontro à luz, tinha uma linha luminosa destacava harmoniosamente a curva do seu peito e ele seguia suas pálpebras de grandes pestanas, que do teclado para a música se erguiam e se abaixavam com um movimento doce. João Eduardo, junto dela, voltava-lhe as folhas da música. Mas Arthur, com a mão sobre o peito, a outra erguida no ar, num gesto desolado e veemente, soltou a última estrofe. E um dia, enfim, deste viver fatal, repousarei na escuridão da campa, bravo! Bravo! Exclamaram. E o cônego Dias comentou baixo ao pároco, ah! Para coisas de sentimento não há outro. E bocejando enormemente. Pois menino, tenho tido toda a noite as lulas a conversar cá por dentro, mas chegar a hora do loto. Cada um escolhia os seus cartões habituais e a senhora dona Josepa Dias, com o seu olho da vara a luzir, chocalhava já vivamente o grosso saco dos números. Aqui tem um lugar, senhor pároco, disse Amelia. Era junto dela. Ele hesitou mais, tinha um aberto espaço, e veio sentar-se um pouco corado, ajeitando timidamente a volta. Fez-se logo um grande silêncio e, com a voz dormente, o cônego começou a tirar os números. A senhora dona Ana Gançoso dormitava ao seu canto, resonando ligeiramente. Com o abate-jor as cabeças estavam na penumbra e a luz crua, caindo sobre o xale escuro que cobria a mesa, fazia destacar os cartões enegrecidos do uso e as mãos secas das velhas, pousadas em atitudes aduncas, remexendo as marcas de vidro. Sobre o piano aberto a vela derretia-se com uma chama alta e direita. O cônego rosnava os números com as pilherias veneráveis da tradição. 1. Cabeça de porco. 3. Figura de entremês. Precisa-se o 21, dizia uma voz, ternei, murmurava a outra com gozo. E a irmã do cônego, sôfrega, chocar-lhe esses números, mano placido. Vá, e traga-me esse 47 ainda que seja de rastos, dizia o Arthur Colceiro, com a cabeça entre os punhos. Enfim o cônego quinou. E Amelia olhando em redor pela sala, então não joga, senhor João Eduardo. Disse ela. Onde está? João Eduardo saiu da sombra da janela, por trás da cortina. Tome lá este cartão, ande, jogue. E receba as entradas, já que está de pé, disse a S. Joaneira. Seja o senhor recebedor. João Eduardo foi em roda com o pires de porcelana. No fim faltavam 10. Reis. Eu já dei, eu já dei. Exclamavam todos, excitados. Fora a irmã do cônego que não tocara no seu cobre acastelado. João. Eduardo disse, curvando-se, parece-me que a senhora Dona Josepa não entrou. Eu? Gritou ela, furiosa. Olha uma destas. Até fui a primeira. Credo. 2 moedas de 5 reis, por sinal. Que tal está o homem, ah? Bem, disse ele então, fui eu que me esqueci. Caponho. E rosnou. Beata e ladra. E a irmã do cônego dizia no entretanto baixo à senhora Dona Maria da Assunção, queria ver se escapava, o melro. Falta de temor a Deus, só quem não está feliz é o senhor pároco, observaram. Amaro sorriu. Estava distraído, e fatigado às vezes mesmo esquecia-se. De marcar, e Amelia dizia-lhe, tocando-lhe no cotovelo, olhe que não marcou, senhor pároco. Tinham já apostado 2 ternos, ela ganhara depois faltou a ambos para quinarem o número 36. Em roda repararam. Ora vamos a ver se quinam ambos, disse a senhora Dona Maria da Assunção, envolvendo-os no mesmo olhar baboso. Mas o 36 não saía, havia outras quadras nos cartões alheios. Amelia receava que quinasse a senhora Dona Joaquina Gançoso, que se mexia muito na cadeira, pedindo 48. Amaro ria. Involuntariamente interessado. O cônego tirava os números com uma pachorra maliciosa. Vá! Vá! Ande com isso, senhor cônego. Diziam-lhe. Amelia, debruçada, os olhos vivos, murmurou, dava tudo para que saísse o 36, sim. Aí o tem. 36. Disse o cônego. Quinamos. Gritou ela, triunfante e tomando o cartão do pároco é. O seu mostrava-os, para conferirem, orgulhosa, muito córada. Ora Deus os abençoe, disse o cônego, jovial, entornando-lhes diante o pires cheio de moedas de 10 reis. Parece milagre. Considerou a senhora Dona Maria da Assunção. Piedosamente. Mas tinham dado 11 horas se e depois da tumba final as velhas começaram a agasalhar-se. Amelia sentou-se ao piano, tocando-o de leve. Uma polca. João Eduardo aproximou-se dela, e baixando a voz, muitos parabéns por ter quinado com o senhor pároco. Que entusiasmo, e como ela ia responder, boa noite. Disse ele. Secamente, embrulhando-se no seu xale-manta com despeito. A russa alumiava. As velhas, pela escada, empacotadas nos abafos, iam ganindo adeuzinhos. O senhor Arthur arpejava a guitarra, cantarolando o descrido. Amaro foi para o seu quarto, começou a rezar no breviário mais. Distraía-se, lembravam-lhe as figuras das velhas, os dentes podres de Arthur, sobretudo o perfil de Amelia. Sentado à beira da cama, com o breviário aberto, fitando a luz, via o seu penteado, as suas mãos pequenas com os dedos um pouco trigueiros picados da agulha, o seu buçozinho gracioso. Sentia a cabeça pesada do jantar do cônego e da monotonia do quino. Com uma grande sede além disso das lulas e do vinhito do porto. Quis beber, mas não tinha água no quarto. Lembrou-se então que na sala de jantar havia uma bilha de estremoz com água fresca, muito boa, da nascente do Morenal. Calçou as chinelas, tomou o castiçal, subiu devagarinho. Havia luz na sala, estava o reposteiro corrido. Ergueu e recuou com um ar. Vira num relance Amelia, em saia branca. A desfazer o atacador do colete, estava junto do candeeiro e as mangas curtas, o decote da camisa deixavam ver os seus braços brancos, o seio delicioso. Ela deu um pequeno grito, correu para o quarto. Amaro ficou imóvel, com o suor à raiz dos cabelos. Poderiam suspeitar uma ofensa. Palavras indignadas iam sair de certo através do reposteiro do quarto, que ainda se balouçava agitado. Mas a voz de Amelia, serena, perguntou de dentro: que queria, senhor pároco? Vinha buscar água. Balbuciou ele. Aquela russa. Aquela desleixada. Desculpe, senhor pároco. Desculpe. Olhe aí ao pé da mesa, a bilha. Achou? Achei. Achei. Desceu devagar com o copo cheio, a mão tremia-lhe, a água escorria-lhe pelos dedos. Deitou-se sem rezar. Alta noite Amelia sentiu por baixo passos nervosos. Pisarem o soalho, era Amaro que, com o capote aos ombros e em chinelas, fumava, excitado, pelo quarto.